So I'm snapping 1, 2. Where are you? Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping 1, 2. Where are you?
Baixar e depois em Start. Digite o seu número do telefone e clique em Next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Em 2026, a emoção do futebol é o ano inteiro. O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é senso! Vem aí a Copa do Brasil. Tem Brasileirão, tem Libertadores. E o maior espetáculo esportivo do mundo, a Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Jovem Pan.
A rádio
Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
Horas e 59 minutos. Olá, bom dia para você, ótima quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Está no ar o Jornal da Manhã, para você ficar bem informado e saber aí os assuntos mais importantes do Brasil e do mundo nesta manhã. Vamos aos principais destaques da edição de hoje. A Polícia Federal investiga repasse de dinheiro a Dias Toffoli por empresa que foi sócia de fundo ligado ao Banco Master e pede ao STF suspeição após ministro ser citado várias vezes em celular de Daniel Vorcaro. Toffoli diz que resposta será apresentada a Edson Fachin, mas afirma se tratar de ilações e que juridicamente a instituição não tem legitimidade para o requerimento, por não ser parte no processo. Ministro do Tribunal de Contas da União amplia sigilo ao processo do Master e impõe restrições de acesso do Banco Central à documentação. Pesquisa Genial Quest mostra Lula e Flávio Bolsonaro consolidados na liderança. E o petista vence todos os adversários no segundo turno, com menor diferença contra o filho do ex-presidente. Tribunal de Justiça de São Paulo recorre ao STF contra a suspensão de penduricalhos e cita risco de insegurança jurídica sistêmica com decisão de Flávio Dino. O ministro das Relações Exteriores russo diz que o país adotará medidas caso a Groenlândia seja militarizada com capacidades voltadas contra Moscou. Agora são 5 horas e 1 minuto. A gente inicia aqui a edição de hoje, destacando para você que após a Polícia Federal encontrar essas menções ao ministro Dias Toffoli no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a instituição pediu o afastamento do magistrado desse caso. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Janaína Camelo.
Informações da perícia feita pela Polícia Federal no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, estão nas mãos do presidente do STF, ministro Edson Fachin, e apontam mensagens com diversas menções envolvendo o ministro Dias Toffoli, relator do caso no Supremo. O conteúdo fez a PF pedir a suspeição de Toffoli para conduzir o caso. O ministro não demorou a se manifestar. Em nota, o gabinete de Dias Toffoli afirmou que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente, segundo o ministro, a PF não teria legitimidade para o pedido, por não ser parte no processo. O ministro Dias Toffoli afirma que vai entregar ao ministro Edson Fachin uma resposta ao conteúdo que foi apresentado pela Polícia Federal. A condução de Toffoli no caso tem sido alvo de críticas desde o início do processo no STF, com decisões consideradas atípicas por parte do ministro, como, por exemplo, decretar o sigilo máximo no acesso aos autos, impor restrições à Polícia Federal na análise do que foi apreendido durante a operação, que inclui celulares dos investigados. Isso tudo agravado com a proximidade de Toffoli com envolvidos no escândalo. A reação política foi imediata, sobretudo entre críticos ao trabalho do ministro no caso. Em uma rede social, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, escreveu: "Já estamos redigindo o impeachment de Dias Toffoli para protocolar imediatamente. Deu. Impossível o país assistir a um absurdo desses sem que se tomem as devidas providências. Impeachment de Toffoli já." A revelação das mensagens veio após um dia intenso envolvendo o caso. Um grupo de senadores da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, liderado por Renan Calheiros, do MDB, foi ao STF pedir acesso ao material apreendido na investigação. A audiência aconteceu com Fachin sem a presença de Dias Toffoli. Mais cedo, eles se reuniram com o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O senador Espiridião Amin, do PP, falou em prejuízo à investigação do caso Master com sigilo ao processo.
A democracia pede que haja transparência.
Exatamente.
Essa frase deu margem a que se dissesse o seguinte: excesso de sigilo vai pretender ser blindagem. E isso tem que ser impedido. Ou seja, não pode termos inquéritos todos submetidos a um sigilo por prazo indefinido, prejudicando, portanto, que se conheça a verdade.
Renan Calheiros disse que o presidente do STF concordou com a alegação dos senadores e que vai conversar também com o procurador-geral da República, Paulo Gonet.
Mais do que isso, eu acho que para que os trabalhos da comissão sejam produtivos, eu defendi isso publicamente. Eu acho que nós deveríamos começar as fases de depoimento ouvindo Vorcaro.
O senador criticou também o TCU por aumentar o sigilo sobre documentos envolvendo o Master, restringindo o acesso do Banco Central ao material. A decisão foi do relator do caso, o ministro Jonathan de Jesus, que disse que a medida não é inédita e contou com a ciência do BC.
E eu contei para o ministro Fachin o clima de constrangimento do Tribunal de Contas da União. Eu tive lá, conversei pormenorizadamente com o presidente Vital do Rego. O Centrão chantageou um ministro do Tribunal de Contas que acabasse com a liquidação do Banco Central. Ele hoje decretou sigilo das informações para o Banco Central e para os próprios ministros do Tribunal de Contas da União. Porque a simples remessa dos procedimentos que ele abriu, coitado, chantageado, vai elucidar tudo o que eu falei desde o primeiro momento.
O ministro Jonathan Jesus disse que o Banco Central terá acesso a todos os documentos. Para 13 entidades ligadas ao setor bancário e financeiro, a decisão do TCU é preocupante. E ainda que o sigilo processo possa ser necessário em determinadas circunstâncias, no caso, carece de justificativa técnica clara e transparente a restrição imposta ao Banco Central, especialmente para o exercício do contraditório e de sua ampla defesa.
Bom, enquanto isso, a Polícia Federal realizou ontem também mais uma fase da Operação Barco de Papel. É aquela que investiga crimes contra o sistema financeiro relacionados à gestão de recursos da Rio Previdência. E o Rodrigo Viga tem os detalhes pra gente.
É isso, dinheiro jogado pela janela, mala de dinheiro. Foi o alvo da terceira fase da Operação Barco de Papel. Nesta quarta-feira, em um endereço em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A Polícia Federal foi até Santa Catarina para cumprir dois mandados de busca e apreensão contra alvos da Operação Barco de Papel, terceira fase. Na chegada dos agentes, um dos alvos ficou assustado, pegou a mala de dinheiro, jogou pela janela. Esse dinheiro, farta quantidade, foi recuperado pelos agentes da Polícia Federal. Além de Balneário, os agentes vieram cumprindo outro mandado de busca e apreensão em Itapema. A Polícia Federal está investigando recursos aplicados pela Rio Previdência, Caixa de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, em títulos do Banco Master. 970 milhões, quase R$1 bilhão entre o fim de 2023 e o início, meados de 2024. Na semana passada, três pessoas foram presas na segunda fase da Barco de Papel. O ex-diretor-presidente da Caixa de Previdência Rio Previdência, o Davis Antunes, na rodovia Presidente Dutra, voltava de férias dos Estados Unidos, e dois advogados, os irmãos Rodrigo e Rafael Schmitz, que estariam ajudando Davis Antunes e atrapalhando as investigações de Polícia Federal e Justiça. Eles teriam ido até a casa de Davis Antunes aqui em Botafogo, na zona sul da capital, para retirar objetos, documentos, dispositivos eletroeletrônicos, tudo que poderia servir de prova contra Davis Antunes nessas investigações. Nessa quarta-feira, na terceira fase da Barco de Papel, os agentes apreenderam dois carros de luxo e também smartphones lá em Santa Catarina, onde dinheiro anda voando pela janela, companheiros.
Rodrigo Viga, no Rio de Janeiro. A comentarista Dora Kramer fala sobre a nova cena que entra para a história dos casos de corrupção no Brasil. Confira.
Bom dia a vocês do estúdio, bom dia à nossa audiência. Na história recente da corrupção no Brasil, a gente já tinha visto dinheiro em vários lugares, em malas, colchões, armários, cuecas, mas jogado pela janela é uma prática mais recente. Não é inédita, porque já houve uma vez isso em 2024. A imagem desse quase R$500 milhão espalhados na rua em Santa Catarina vai ficar na galeria das fotos de icônicas dos crimes de colarinho branco e serve também como ilustração da possível retomada no tema da corrupção no debate político eleitoral. O assunto estava meio esquecido, foi substituído pela segurança no topo das preocupações da população, mas é possível que volte com força no embalo dos escândalos do Banco Master e das fraudes do INSS. Sem contar que tem ligação direta com a infiltração do crime organizado no poder público. Não é por acaso que o Brasil acaba de receber nota muito baixa no índice de percepção da corrupção feito pela Transparência Internacional. Agora fica a dúvida se vai interessar aos candidatos colocar o assunto no debate eleitoral, porque telhado de vidro é o que não falta.
Agora são 5 horas e 10 minutos aqui no Jornal da Manhã. O vice-presidente Geraldo Alckmin se encontrou com senadores para discutir a análise do acordo Mercosul-União Europeia no Congresso Nacional. A reportagem é do Igor Damasceno.
O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, está confiante de que o acordo de livre comércio será aprovado no Congresso Nacional. A votação na representação brasileira no Parlaçu está marcada para 24 de fevereiro e, se for aprovado, seguirá direto para o plenário da Câmara. Alckmin considera que o tratado é importante para desenvolver a economia dos membros do Mercosul e que os demais países também já estão se mobilizando para aprovar o texto em seus parlamentos.
O presidente Lula encaminhou à Câmara a mensagem para a internalização, do acordo. Aliás, os quatro países do Mercosul já o fizeram: Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. E o senador Nelson Trade e a Tereza Cristina, estão trabalhando muito para agilizar. Então, deve ser primeiro aprovado no Parlaçu. Depois a Câmara decide se vai direto para o plenário ou cria uma comissão especial, mas nós estamos otimistas que a gente possa resolver até o fim de fevereiro. Depois vai para o Senado Federal.
Ontem, o texto do acordo foi lido na representação brasileira, no Parlaçu, mas parlamentares pediram mais tempo de análise. O motivo é que setores do agro temem que as salvaguardas dos países europeus gerem impactos negativos, principalmente ao setor leiteiro. As salvaguardas são garantias que o Parlamento Europeu aprovou para proteger o setor agrícola dos membros da União Europeia. Carne bovina, açúcar e leite são parte dos produtos que podem ser afetados. A senadora Tereza Cristina disse que está em tratativas com setores do agro brasileiro para minimizar as preocupações e reverter os riscos.
Nós temos, eu sou desse setor, nós temos que trabalhar para que alguns segmentos não sejam fortemente atingidos, como o leite, que tem uma preocupação, o setor lácteo passa por uma crise interna. Então, eles têm uma preocupação da concorrência dos produtos que vêm de lá para cá. Então, é isso tudo que nós estamos conversando e, por isso, o grupo de trabalho na Comissão de Relações Exteriores para poder ver como é que nós vamos ajudar, vamos dizer, esses segmentos que no início podem vir a ter, eu não estou dizendo que vão ter, mas que podem vir a ter problemas, o setor de vinhos e assim tem alguns outros.
A expectativa é de que o acordo seja aprovado com folga, tanto na Câmara quanto no Senado. Se isso acontecer, a parte brasileira no acordo já estará pronta para ser executada. O tratado já foi formalmente assinado pelos blocos envolvidos em 17 de janeiro. Por isso, mesmo com a judicialização do tema lá na Europa, o acordo já poderá ser cumprido em caráter provisório.
O senador Renan Calheiros afirmou que o MDB poderá garantir maioria na Convenção Nacional do partido, caso o presidente Lula convide a legenda a indicar o candidato a vice-presidente na chapa de reeleição. É assunto aqui do André Anelli.
O senador Renan Calheiros afirmou que, se o presidente Lula convidar o MDB para indicar o vice-presidente da chapa, ele, o senador, garante apoio de pelo menos a maioria dos diretórios estaduais do partido na campanha da reeleição aqui ao Palácio do Planalto. Essa declaração foi dada a jornalistas depois que Lula iniciou discussões sobre quem vai ser o vice dele em 2026. Nenhuma decisão ainda foi tomada e a tendência continua sendo a manutenção de Alckmin no cargo. Mesmo assim, o MDB se empolgou com a possibilidade de troca. O senador Renan Calheiros e o filho dele, o ministro dos Transportes, Renan Filho, já falaram publicamente que o partido tem interesse no cargo e que possui nomes preparados para a função, como a própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o governador do Pará, Helder Barbalho. Uma das vantagens da troca do PSB pelo MDB na vice seria angariar o apoio do partido, que nas últimas eleições lançou candidatura própria no primeiro turno. Caso isso acontecesse, aumentaria, por exemplo, o tempo de TV da chapa do presidente Lula, fechando o cerco contra o possível adversário Flávio Bolsonaro, que ainda tenta convencer os partidos do chamado centro a apoiá-lo. A manifestação de Renan veio no mesmo dia de movimentações também na política alagoana, com o anúncio da pré-candidatura do deputado Arthur Lira ao Senado pelo estado. Rival de Lira, Renan Calheiros aparece na frente nas pesquisas.
Eu não sei se ele será candidato. Isso não tem muita importância. Eu acho até que ele deve ficar um pouco mais na Câmara dos Deputados, porque ele não tem nenhuma experiência em ajudar o Estado, em batalhar pelas causas de Alagoas. E eu vou reunir o MDB na próxima semana para dizer que só será candidato no MDB de Alagoas quem assumir o compromisso de votar com todos os candidatos da coligação. Uhum. Quem quiser votar no Arthur Lira, vá para o partido dele.
Duas vagas para o Senado estarão em jogo este ano. Além de Lira e Renan, que lideram as intenções de voto, os nomes mais bem colocados na disputa em Alagoas são o relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar, do Republicanos, Paulão, do PT, e Ítalo Bonjá, do PRTB. De Brasília, André Anelli.
E olha, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a falar sobre o caso do Banco Master. Ele afirmou que é preciso aprimorar a regulação de entidades financeiras. A reportagem é de Misael Mainetti.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a defender uma postura de moderação na formulação da política monetária, especialmente no que diz respeito ao ciclo de ajustes da taxa básica de juros. Galípolo afirmou que, embora a autoridade monetária tenha sinalizado o início de uma calibragem do juro básico a partir de março, não há compromisso com cortes adicionais ao longo de 2026. Ele destacou que as decisões do Copom serão tomadas com base em dados econômicos concretos, em um ambiente ainda marcado por incertezas e com o mercado de trabalho mostrando resiliência, mesmo diante de juros elevados.
O que eu acho que precisa ser melhor debatido com a sociedade é por que é que o Brasil precisa sustentar taxas de juros, aí sim, comparativamente aos seus pares, mais elevadas, para com muito esforço conseguir fazer uma convergência maior para a meta. Eu acho que esse é o tema, né? O tema é sempre aquela pergunta de por que que o Brasil tem taxas de juros mais elevadas quando comparado com os pares. Eu falo isso, repito, acho que isso coloca metade da pergunta. Por que que mesmo com taxas de juros mais elevadas, a gente continua assistindo essa dificuldade para conseguir produzir a convergência da inflação para a meta e uma economia tão resiliente para uma taxa de juros tão elevada?
O presidente do Banco Central comparou a atuação da instituição a um transatlântico, destacando que não se trata de realizar mudanças bruscas, mas de avançar com movimentos suaves e deliberados na política de juros. A Selic atualmente em 15% ao ano, o mais alto nível em quase duas décadas, deve começar a ser reduzida no próximo encontro do Copom em março. No entanto, o tamanho e a velocidade desses cortes ainda não foram definidos.
O presidente do Banco Central ressaltou que é necessário aperfeiçoar as normas e a supervisão, bem como os mecanismos, para evitar que ocorram novos casos como o do Banco Master, mas também disse que não dá para garantir que isso nunca volte a acontecer.
E isso é um trabalho contínuo. Queria dizer para vocês que não vai voltar a acontecer uma liquidação de banco ou que não pode voltar a acontecer um incidente, mas isso é meio doping, antidoping, né? Polícia e ladrão, você fecha uma porta, ele vai tentar um outro caminho. O que a gente precisa é estar aprimorando e melhorando para que não voltem a ocorrer os mesmos erros, né? Então, faço aqui questão de sublinhar que eu não posso exagerar a importância do apoio que a gente tem recebido do mercado nesses dois casos, né, da opinião pública e do jornalismo profissional, para jogar a luz do sol, que é sempre o melhor desinfetante num processo como esse. Então, agradeço muito a todos vocês aqui nesse processo. E sim...
As declarações foram feitas durante um evento promovido pelo BTG Pactual em São Paulo.
Jornal da Manhã. Agora são 5 horas e 20 minutos.
Olha quem tá de volta aí, gente! O maior!
O maior! O maior carnaval do Brasil!
Que São Paulo tem o maior carnaval do Brasil, todo mundo já sabe. E neste ano está ainda melhor. Com mais blocos de rua, com mais segurança, com mais limpeza e ainda mais cuidado, saúde e respeito. De graça pra toda a família e toda a cidade. Vem! Veja a programação completa no carnavalsp.com. Prefeitura de São Paulo.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas, que ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Nós estamos... O Paulo Machado chegava e já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. O mundo inteiro em campo. E o Brasil, mais uma vez, em busca do Hexa. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News.
No ar existindo.
Jornal da Manhã, são 5h23. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, viajou até Brasília e foi recebido por 4 ministros no Supremo Tribunal Federal. É assunto de Janaína Camelo.
Em Brasília, Tarcísio de Freitas participou de uma série de audiências ao longo do dia com ministros do STF. O governador de São Paulo visitou ao menos 4 gabinetes. Tratou pessoalmente com os ministros Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, relator dos processos envolvendo a trama golpista e a prisão de Jair Bolsonaro.
Tarcísio de Freitas conversou com ministros do STF sobre o refinanciamento da dívida do Estado de São Paulo. Apresentou argumentos para que os ministros votem a favor de uma liminar que vai ser colocada para julgamento em plenário, reconhecendo a adesão do Estado de São Paulo no programa de pleno pagamento de dívidas dos estados, o PROPAG. Segundo quem acompanhou as audiências, entre ministros do Supremo e o governador de São Paulo, se restringiram a apenas esse assunto.
A liminar é do ministro André Mendonça e vai começar a ser julgada amanhã em plenário virtual. A adesão ao PROPAG dá até 30 anos para o pagamento da dívida com parcelas com juros reduzidos e dá ao Estado a possibilidade de usar ativos para amortização da dívida. Com isso, a União fica proibida de impor sanções de restrição de crédito ao governo estadual e de cobrar a dívida de acordo com o contrato anterior.
A Justiça rejeitou ações da senadora Damares Alves, do Republicanos, e também do deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, contra a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear Lula em desfile na Sapucaí. Quem tem os detalhes é o André Anelli.
O juiz federal Francisco Vale Brum, da 21ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal, negou o pedido de impedimento do desfile carnavalesco em homenagem ao presidente Lula, alegando não caber ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgar o caso, que foi arquivado. Essa ação foi movida pela senadora Damares Alves, que pedia que a Escola Acadêmicos de Niterói fosse impedida de promover ataques pessoais ao ex-presidente Bolsonaro durante a apresentação, marcada para 15 de fevereiro. A Acadêmicos de Niterói, estreante no Grupo Especial do Rio de Janeiro, tem como samba enredo o título Do Alto do Mulungu Surge a Esperança, Lula, o Operário do Brasil. Trata-se de uma homenagem inspirada na trajetória de Lula e da mãe dele, a dona Lindu. Além de Damares Alves, o deputado Kim Kataguiri e o Partido Novo também questionaram o samba enredo da escola por suposto uso indevido de dinheiro público, já que o governo federal ajuda a custear os desfiles, além de propaganda eleitoral antecipada. De Brasília, André Anelli.
Bom, e vamos falar de perspectivas para a eleição 2026. Flávio Bolsonaro compara Lula a um carro velho ao comentar a nova pesquisa Quest. E o líder do PT na Câmara diz que o levantamento consolida a polarização. Os detalhes com o Misael Mainetti.
Pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, reagiu com otimismo após a última pesquisa Genial Quest sobre intenções de voto para a presidência da República deste ano. Mesmo com o presidente Lula do PT na liderança em todos os cenários em primeiro e segundo turno, Flávio acredita que vai ultrapassar Lula muito em breve.
O que eu analiso nas pesquisas sempre são as tendências, né? Então as tendências mostram aí que não vai demorar muito para até na Quest o Flávio Bolsonaro estar numericamente na frente do Lula, porque eu falo o seguinte, Amanda, essa eleição não vai ser sobre Lula e Bolsonaro mais. Essa eleição vai ser sobre qual caminho o Brasil vai querer seguir. Se é o caminho da prosperidade, que é o que nós vamos propor, ou se é o caminho das trevas, que está todo mundo vendo que é o caminho que o Brasil está fadado junto com o Lula. O Lula é um produto vencido de verdade. Se comparar o Lula a um carro, ele é aquele Opala, velhão, marcha, câmbio manual, já foi bonito, mas hoje não te leva para lugar nenhum e ainda bebe pra caramba.
Em evento do BTG, o senador chamou o governo Lula de burocrático e atribuiu a miséria do povo ao petista, classificando-o como inimigo do empreendedorismo.
Nós temos quase 12 milhões de pessoas aí cozinhando, usando uma mistura de lenha e gás. Muita gente passando fome, a fila do osso nunca teve tão longa. E a gente perde todas as oportunidades de atrair investimentos e criar um ambiente favorável de negócio aqui no Brasil, que é o que eu vou buscar incessantemente. O Estado não pode ficar olhando para quem quer empreender com desconfiança. Enfim, estou considerando pessoa culpada antes mesmo dela ver o seu próprio negócio.
Além de criticar Lula, também criticou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT.
Aliados do presidente Lula, do PT, também reagiram à última pesquisa Quest. Para a esquerda, ficou comprovado a polarização nessa disputa e também a falta de uma terceira via.
Lindbergh Farias, deputado petista, disse que essa eleição é sobre derrotar o fascismo e que Flávio Bolsonaro tenta vender a redução de diferença de intenção de votos como virada, mas que Lula lidera.
O Lula ganha em todos os cenários do primeiro turno, 7 cenários. Em todos os cenários do segundo turno. Eu estou convencido, pessoal, ninguém tira essa reeleição do Lula. Porque a vida do povo está melhorando, nós estamos com o menor desemprego da história, é a maior renda da história, a menor inflação em 4 anos desde o Plano Real. Vai bater agora, está batendo, o desconto, a isenção do imposto de renda, que significa aumento da renda do povo. Nós vamos bater firme na tese do fim da escala 6x1.
Para o deputado, o cenário mostra que a polarização está consolidada.
A primeira leitura é que não há espaço para um nome alternativo, o nome do Flávio Bolsonaro. Se você pergunta para mim se é ruim o nome do Flávio Bolsonaro se consolidar, eu vou dizer que não. Claro que não é. Porque a gente tem os resultados do governo. E para nós, é uma beleza a gente fazer uma disputa com o legado bolsonarista. Nós vamos em frente. Nós vamos em frente nesse processo todo. Mas veja, não há espaço para crescimento em outro nome.
A pesquisa Quest também mexeu com o mercado financeiro. O Ibovespa fechou em alta de 2%, aos 189 pontos, o 11º recorde em 2026. Ao longo do dia, o índice superou os 190 mil pontos pela primeira vez na história. Já o dólar fechou em queda de 0,18%, vendido a R$ 5,18, menor nível desde maio de 2024.
A nossa comentarista Dora Kramer avalia que a nova pesquisa eleitoral da Quest não trouxe boas notícias para o governo. Acompanhe.
Bom dia a vocês do estúdio, bom dia à nossa audiência. Essa pesquisa do Instituto Quest é especialmente ruim para o presidente Lula. Ela mostra o crescimento significativo daquele que é visto como seu principal adversário, e isso sem que Flávio Bolsonaro tenha feito grandes articulações políticas. Na verdade, ele não fez articulação nenhuma até agora. O capital do Flávio Bolsonaro é o sobrenome e o antipetismo. Em contrapartida, o presidente Lula está em campanha permanente, tem a máquina pública nas mãos, faz uso dela sem o menor constrangimento e ainda assim aparece da pesquisa praticamente empatado com o senador que ainda nem conseguiu unir a direita. Outro dado desfavorável a Lula é a avaliação de governo, que continua mais negativa do que positiva. É claro que isso pode mudar ao longo da campanha, porque o Flávio Bolsonaro ainda não mostrou se é um bom ou se é um mau candidato. Mas o cenário, de qualquer maneira, é preocupante para o governo, porque mostra a presença de um eleitorado fortemente oposicionista, independentemente da qualidade do adversário.
5h32. Seguimos com o Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Hora da gente mudar um pouco de assunto, porque a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que a cantora Shakira fará um mega show na praia de Copacabana no mês de maio. A informação é do Rodrigo Viga.
A cantora colombiana Shakira vai ser a grande atração do tradicional show de maio em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pela prefeitura da cidade. O prefeito Eduardo Paes, inclusive, foi às redes sociais, postou um vídeo com uma apresentação da colombiana e a legenda embaixo. Eu confirmo. Muitos nomes vinham sendo trabalhados e especulados em torno desse show, que já virou uma espécie de evento no calendário internacional para turistas nacionais e também estrangeiros. Shakira não era o nome mais cotado, mais cogitado até bem pouco tempo. Estava quase tudo certo com o cantor Justin Bieber, mas houve um problema de agenda e o acerto acabou não acontecendo. Show de Shakira em Copacabana vai ser realizado no dia 2 de maio, um dia após o Dia do Trabalhador, feriado prolongado em nível nacional. Shakira é uma velha conhecida do público brasileiro. Está em turnê na América Latina, já esteve por aqui em 2024 e a vez anterior foi em 2011. Agora, setor turístico, hoteleiro do Rio de Janeiro, já se prepara para mais internacional. A terceira cantora a se apresentar no Celebration Bay, ou Todo Mundo no Rio de Janeiro, em seguida, em sequência. A primeira foi Madonna, mais de 1,5 milhão de pessoas em Copacabana. No ano passado, sarrafo subiu, a régua aumentou. Lady Gaga, mais de 2 milhões de pessoas. Agora fica a expectativa em torno da colombiana Shakira, dia 2 de maio, aqui em Copacabana. Do Rio, Rodrigo Viga.
O Ministério da Saúde começou a vacinar os profissionais da área em todo o país contra a dengue. Vamos até São Paulo. O repórter David Diogo participa com a gente, tem mais detalhes e informações do início dessa campanha. David, bom dia para você.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Pois é, Nonato, fazem parte desse grupo 1 milhão e 200 mil trabalhadores que trabalham, né? Estão aí na linha de frente do Sistema Único de Saúde, o SUS. Fazem parte desse grupo, é bom a gente ressaltar, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, além de recepcionistas, motoristas, pessoas, profissionais que trabalham ali na limpeza das unidades básicas de saúde e também das UPAs. Vamos ressaltar aqui que o Ministério da Saúde enviou 665 mil doses aos estados e a previsão é de que nos próximos dias mais doses sejam enviadas às unidades da federação. A ampliação para outros públicos, pessoas de 15 a 59 anos, começando pelos mais velhos, tem previsão aí para iniciar no segundo semestre deste ano. A vacina contra a dengue é de dose única, tetraviral e é 100% nacional, produzida pelo Instituto Butantan, aqui em São Paulo. Para avaliar o impacto do imunizante, o Ministério da Saúde começou desde janeiro a fazer a aplicação da vacina em 3 municípios brasileiros. São eles Botucatu, São Paulo, Maraguape, no Ceará e Nova Lima, em Minas Gerais. Nessas localidades, o público-alvo é composto por adolescentes e adultos de 15 a 59 anos. O Ministério da Saúde fechou a compra de 4 milhões de doses da vacina contra a dengue, um investimento de 368 milhões de reais. Em 2025, casos de dengue no Brasil caíram 74% em relação a 2024. Apesar da redução, o Ministério da Saúde reforça as ações de combate ao Aedes aegypti em todo o território nacional. Nonato.
É isso. David Diogo trazendo informações para a gente de São Paulo. Todo cuidado é pouco e se tem a vacina, obviamente a prevenção é a melhor alternativa, é a melhor saída. 5h36, a fabricante de brinquedos Mattel apresentou desempenho fraco nas vendas de fim de ano e as ações acabaram despencando. É assunto aqui para o Bruno Meyer.
Aparentemente, o desejo das crianças também tem mudado com o passar dos anos. E o reflexo disso foi um Natal frustrante para a Mattel, empresa responsável por marcas conhecidas no ramo de brinquedos, como a boneca Barbie e os carrinhos Hot Wheels. Como reflexo disso, as ações da fabricante de brinquedos despencaram quase 30% após resultados decepcionantes no período de Natal e uma projeção de lucro abaixo das expectativas do mercado. O mais preocupante é que a Mattel reportou vendas fracas não só no Natal, como também no último trimestre de 2025, com crescimento abaixo do esperado no mês de dezembro, tradicionalmente o mais importante para o setor de varejo. Sua empresa também registrou um lucro menor do que as estimativas dos analistas. O desempenho abaixo do previsto foi atribuído à cautela dos consumidores e à necessidade de promoções intensas para estimular as vendas, o que pressionou as margens de lucro. O resultado também frustrante atingiu especialmente as vendas da linha Barbie, que deve demorar a retomar um ritmo de crescimento mais sólido, segundo executivos da companhia. O impacto do fraco desempenho nos papéis da Mattel reflete um cenário de consumo mais seletivo e desafios na indústria de brinquedos, com investidores reagindo negativamente à perspectiva de recuperação mais lenta após o fim de ano.
No mercado financeiro, o Ibovespa passou dos 190 mil pontos e atingiu um novo recorde. É assunto aqui para a análise da Denise Campos de Toledo.
O Ibovespa renovou nesta quarta o recorde intraday ao passar durante o pregão dos 190 mil pontos e fechou em alta de mais de 2%, ainda encostado nos 190 mil, novo recorde. Já o dólar caiu 0,18%, cotado a R$5,187. Se fala da influência das falas do presidente do Banco Central e de dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos como principais fatores de influência. Galípolo, além de sinalizar mudanças operacionais para minimizar o risco de repetição de casos como o do Master, indicou que o BC busca mais dados para reforçar a confiança para iniciar os cortes dos juros, com o primeiro já sinalizado para a reunião do Copom em março. Não houve, portanto, qualquer nova indicação quanto ao ciclo de redução da Selic. A autoridade monetária ainda lida com incertezas. Já nos Estados Unidos, o relatório de emprego payroll, divulgado com atraso por conta do novo shutdown, a paralisação de atividades pela não aprovação do orçamento, registrou a abertura de 130 mil vagas fora do setor agrícola no mês passado, bem acima das 70 mil previstas pelo mercado. Com isso, a taxa de desemprego caiu de 4,4% em dezembro para 4,3% em janeiro. Mercado de trabalho mais forte reduz a possibilidade de um novo corte dos juros pelo Fed na próxima reunião. Em princípio, uma perspectiva não muito favorável, já que juros mais altos dos títulos americanos podem esfriar o fluxo de investimentos para outros mercados. Agora, talvez aí esteja o principal motivo para um movimento positivo no mercado brasileiro: o fluxo de capital externo. Apesar de a Bolsa estar mostrando maior volatilidade desde a virada para fevereiro, o dado mais recente, até 9 de fevereiro, indica o ingresso no mês de 1,2 bilhão de reais para a B3, acumulando 30,5 bilhões em 2026. Recursos para a Bolsa, que ajudam a manter o dólar em patamar mais baixo. Sem esquecer que os juros elevados também são um importante atrativo para o investidor estrangeiro, não só para o investidor local.
Faltando agora 20 minutos para as 6 aqui no Jornal da Manhã, a gente tem destaques do cenário internacional. Com números melhores do que o esperado, os Estados Unidos anunciaram os dados da geração de empregos para o mês de janeiro. Os detalhes com o nosso correspondente Eliseu Caetano.
O mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos começou 2026 com um desempenho surpreendente no primeiro mês do ano, segundo dados oficiais do Departamento de Trabalho, o BLS, que indicam que o país adicionou 130 mil empregos em janeiro, número que superou as expectativas do mercado financeiro e de economistas que projetavam expansão mais moderada. Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego caiu de 4,4% em dezembro para 4,3% em janeiro, um nível considerado baixo segundo os padrões históricos recentes. A redução indica que uma parcela maior da população americana está conseguindo trabalho formal, reforçando assim os sinais de resiliência do mercado de trabalho. A criação de empregos pelos setores de cuidados de saúde e assistência social, que responderam por uma parte substancial dos novos postos de trabalho. O setor de construção civil também registrou crescimento significativo, assim como serviços profissionais e empresariais. Esses segmentos têm puxado a demanda por mão de obra em um cenário onde muitos empregadores relatam dificuldades em preencher vagas, uma tendência observada desde 2021. Apesar dos números positivos em janeiro, o quadro geral do ano passado segue sendo cauteloso. As revisões das estatísticas do mercado de trabalho de 2025 mostraram que o crescimento de vagas líquidas foi menor do que o inicialmente divulgado, com cerca de 181 mil novos empregos durante todo o ano, muito abaixo de anos anteriores e abaixo das expectativas iniciais do BLS. Analistas explicam que isso cria uma imagem composta. Há sinais de recuperação recente, mas ainda não é uma expansão sólida e consistente ao longo do tempo. A queda na taxa de desemprego para 4,3% significa que mais de 7 milhões de cidadãos norte-americanos estavam sem trabalho em janeiro. Um número que ainda representa grandes desafios, especialmente em segmentos como manufatura e finanças, onde as vagas têm sido mais difíceis de preencher. O desempenho do mercado de trabalho é acompanhado de perto pelo Federal Reserve, o Fed, o equivalente ao Banco Central do Brasil, que mantém as taxas de juros em patamares historicamente altos para conter pressões inflacionárias. Dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
O governo da Rússia alertou que pode tomar ações militares caso o Ocidente aumente o número de tropas na Groenlândia. O território dinamarquês é alvo de Donald Trump e quem conta pra gente essa história é o Luca Bassani.
A Rússia alertou que poderá adotar medidas de caráter militar caso haja um reforço da presença militar ocidental na Groenlândia. A declaração foi feita pelo ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, em discurso no parlamento da Federação Russa em meio a crescentes tensões geopolíticas no Ártico. Segundo Moscou, a preocupação aumentou após países europeus terem enviado pequenos contingentes militares à Groenlândia nas últimas semanas. Uma medida tomada em resposta às declarações de possível anexação dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump manifestou continuamente ampliar a influência norte-americana sobre a Ilha Ártica e chegou a afirmar publicamente que os Estados Unidos deveriam assumir o controle do território para evitar que a Rússia ou a China o fizessem. O chanceler russo disse, abro aspas, se houver uma militarização da Groenlândia e a criação de capacidades militares direcionadas contra a Rússia, responderemos com medidas adequadas, inclusive técnico-militares, fecha aspas. Lavrov acrescentou que a questão deve ser resolvida entre os Estados Unidos, a Dinamarca e a própria Groenlândia sem interferência externa. A Groenlândia, que conta com uma população singela de apenas 57 mil habitantes, é a maior ilha do mundo e um território autônomo sob soberania dinamarquesa há várias décadas, ocupando uma posição estratégica no Ártico, região que vem ganhando importância militar e econômica em razão do degelo, de novas rotas marítimas e do acesso a recursos naturais. Nos últimos anos, o Ártico tem sido palco de crescente rivalidade entre as potências globais. No mês passado, Trump suavizou o discurso sobre uma possível anexação da ilha após afirmar que havia alcançado um acordo com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, para garantir maior influência norte-americana na região. Ainda assim, suas declarações provocaram reações diplomáticas e reforçaram a atenção internacional sobre o território. Por fim, acusou a Dinamarca de tratar a população groenlandesa como cidadãos de segunda classe. Autoridades da Groenlândia, por sua vez, reiteraram que a soberania e integridade territorial constituem uma linha vermelha em qualquer negociação envolvendo Washington ou outros atores internacionais, sinalizando resistência a mudanças no status político do território. O assunto não é dado como resolvido pelas autoridades europeias, que ainda se mantêm unidas para responder conjuntamente aos Estados Unidos, caso necessário. Nós continuaremos aqui do Velho Continente acompanhando tudo para atualizar a nossa audiência. Para a Jovem Pan, Luca Bassani.
5h46.
Carnavan. O maior carnaval do Brasil está de volta. Prefeitura de São Paulo.
As escolas de samba Tom Maior e Mocidade Unida da Moca foram as campeãs do grupo de acesso do Carnaval de São Paulo no ano passado. As duas garantiram então lugar no grupo especial de 2026. Os detalhes na reportagem de Camila Yunes.
Pela primeira vez em 38 anos, a Mocidade Unida da Moca vai sentir a emoção de desfilar no seleto grupo especial. A Moon, como é carinhosamente chamada, teve um trabalho árduo para chegar até aqui. Mas o que é determinante para uma escola conseguir alcançar a elite do carnaval paulistano? Para o presidente da escola, Rafael Falanga, é preciso uma mistura de ingredientes, juntando nesse caldeirão de samba uma boa gestão, tradição e união.
A gente reorganizou, né, o organograma da escola, a parte de financeira, de fluxo, de contratações, né? E eu acho que a gente conseguiu encontrar um equilíbrio, né, entre o voluntariado, que é um movimento muito grande dentro da escola e muito presente, e também os profissionais de alto nível que estavam disponíveis no mercado, né?
Para além dos adereços brilhantes e carros alegóricos suntuosos, a Mocidade Unida da Moca vai levar para o sambódromo do Anhembi o enredo forte. A escola vai homenagear o Instituto Guedelés, uma organização que defende o direito das mulheres e pessoas negras. O carnavalesco Renan Ribeiro diz que o público pode esperar mais do que um desfile.
Eu acho que mais do que um desfile, a Moca vai chegar no dia 13 de fevereiro lá para abrir o Carnaval de São Paulo com um manifesto, com um protesto, com um discurso muito forte, muito potente, muito bem alicerçado também. Eu acho que essa talvez seja as camadas de maior importância. Para além da plástica, da beleza do carnaval, eu acho que essas camadas da narrativa que compõem o desfile que talvez vai dar o tamanho que o desfile tem que ter.
2026 também marca a volta da Tom Maior ao grupo especial após 2 anos. O presidente da escola, mestre Carlão, reconhece que o período tornou a comunidade mais forte.
Na vitória, nós não aprendemos nada, né? Nós aprendemos nas derrotas, né? Isso serviu para todos os dirigentes da escola, serviu para a comunidade. Mentalizar que ninguém...
E não pode mesmo. Cada décimo conta, cada alegoria, fantasia, tudo é avaliado. A diretora de carnaval, Érica Ferreira, sabe bem a importância dos detalhes nessa hora.
E dentro do carnaval ninguém faz nada sozinho. Então não adianta só eu saber ou outro quesito, não. Então toda a equipe que conduz o carnaval tem que saber o que está acontecendo. E isso a gente vem fazendo desde 2020.
Este ano, a agremiação viaja até o Triângulo Mineiro, em Uberaba, para contar a história da cidade através dos olhos de Chico Xavier. O médium viveu no município por mais de 40 anos, deixando um legado de muita fé.
E é na fé e no trabalho duro do último ano que a Tom Maior se apoia para levar o título de campeã no grupo especial pela primeira vez. O carnavalesco Flávio Campelo descreve a emoção de poder brilhar de novo entre as melhores escolas, agora cada vez mais perto.
E quando a gente abre os portões desse barracão, é como se fosse o grande nascimento desse projeto. Então nossas alegorias saem, nossas fantasias saem, é como se fosse o nascimento de uma vida. E é dessa forma que eu sempre vejo meus desfiles e eu sempre acredito que no final as pessoas vão se emocionar e muito com essa nossa proposta carnavalesca.
A Prefeitura de São Paulo inclui as ações no Carnaval para evitar tumultos nos megablocos. Acompanhe na reportagem do Marcelo Matos.
Não faz tanto tempo assim, São Paulo ficava vazia no Carnaval. Paulistano deixava a capital para os mais diversos destinos turísticos. Mas o avanço do Carnaval de rua inverteu esse movimento. Paulistano fica em São Paulo e a capital virou destino turístico dos mais procurados no Brasil.
Um dia útil aqui na Rua da Consolação, a movimentação de descida em direção ao centro e subida em direção à região da Avenida Paulista. No sábado, no pré-carnaval, não havia a movimentação dos veículos, a Consolação foi tomada pelos foliões aqui no Carnaval de Rua de São Paulo. E a concentração de dois grandes blocos trouxe, de fato, aí uma superlotação. Nós tivemos um princípio de tumulto, as grades que continham aqui os foliões, elas precisaram ser arrombadas para que houvesse o escoamento com maior segurança para a grande concentração de pessoas que estava aqui. E isso chamou atenção aí em relação à segurança, à superlotação e também das agendas do carnaval aqui de São Paulo.
Em nota, o Ministério Público de São Paulo afirma que a Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da capital instaurou o procedimento para apurar a superlotação do bloco de carnaval na Consolação. A presidente da AME Paraíso, Marilda Ubatanabe, garante não ser contra os blocos, mas é preciso ajustes na organização.
Quem mora no entorno, muitas vezes esse período de carnaval que é um pouco de sossego. E aí começou nesse período pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval. Então são 3 finais de semana seguidos, né? Nem todo mundo viaja por esse período aí. Talvez no período de carnaval a pessoa fica ausente. Mas que nem o final de semana passado, muita gente estava em casa. E aí acontece essa situação, tá, do que tem. Houve uma organização, acho que precisa ver assim, um esforço muito grande da subprefeitura da Vila Mariana, da Polícia Militar aqui do entorno, que realmente fez um bom trabalho, tá? Mas houve um excesso de público, é isso que aconteceu. Então, assim, é limitado o espaço que tem. E aí ocorreu de vir muitas pessoas. Então, talvez, foi no mesmo dia que teve Ivete Sangalo e Alceu Valença. Talvez mudar um pouco essa situação, ou então muitas pessoas aqui falam que esse tipo de situação de público para esse tipo de artista teria que ser em outro local.
Os efeitos colaterais negativos são acompanhados por demais entidades de moradores, por Cássio Calazans, presidente da Sociedade Amigos de Vila Madalena.
Mega bloco vai ou vai para Interlagos, vai para Marginal, vai para onde quiser, um lugar que não atrapalha, que possam desfilar de uma maneira bacana, tá? Não, eles querem sair nos bairros. Não... Tragédias vão acontecer cada vez pior. A nossa opinião é essa, né? A gente é a favor do carnaval. Pô, eu sou um cara do samba, né? Sempre fui. Toquei os acadêmicos em Vila Madalena, juntou com Boca da Bruxa, saiu, nasceu Pérola Negra da Vila Madalena. Eu sempre gostei de carnaval, sempre, a vida inteira. Mas não nessa loucura, né?
Um dos endereços mais tradicionais do carnaval de rua de São Paulo é justamente aqui, a região do Parque Ibirapuera, à minha esquerda, Avenida Pedro Álvares Cabral, Assembleia Legislativa de São Paulo aqui à direita, a Polícia Militar, ela monta